Bem-vindos a mais um episódio diretamente a bordo da Sinapsonave. Enquanto a gente está seguro, pairando sobre o nosso planeta, enquanto a gente vê a destruição em massa acontecendo aqui embaixo na superfície por causa das inteligências artificiais. O meu nome é Pedro, estou aqui junto do Greg e da Roberta para mais um episódio especial sobre o assunto do momento, ChatGPT. Olá, Greg. Olá, Roberta. Como vocês estão?
É, como somos péssimos hosts de podcast, no último episódio a gente completamente ignorou as perguntas e tópicos de discussão que vocês, caros ouvintes, pediram no Twitter. Então, a gente decidiu fazer um parte 2 do chat sobre o ChatGPT com a Roberta, que é a única pessoa desse podcast atualmente que manja bem de inteligência artificial. E a gente vai discutir diretamente as perguntas e questionamentos que vocês deixaram no Twitter. E talvez a gente vai pedir palpite pro ChatGPT quando for relevante.
É, eu até acho que é interessante que no primeiro episódio a gente focou... Saiu bem diferente do planejado, porque a gente acabou conseguindo focar bastante na tecnologia do ChatGPT e a gente acabou deixando algumas discussões auxiliares, tipo como isso afeta os empregos, como isso afeta a sociedade e coisas do tipo de lado. Então, eu acho que vai ser bem interessante nesse episódio a gente tentar focar mais em aplicações, usos na vida real e assim por diante.
E Hobbs, agora no começo do podcast, se introduza, passe os seus arrobas e vamos às perguntas depois.
É, introduzi de novo, né, no segundo episódio. Bom, meu nome é Roberta, eu atualmente estou trabalhando com inteligência artificial aplicada na astrofísica. Eu faço doutorado em astrofísica e também faço divulgação científica nas redes sociais, que é import_hops, que é importe de importar do Python mesmo, em homenagem à inteligência artificial.
Então eu vou começar lançando a braba. A gente teve um espaço de uma semana mais ou menos desde o último episódio em que a gente começou a nossa discussão sobre ChatGPT. Vocês, pessoalmente, chegaram a utilizar o ChatGPT nesse espaço de uma semana para alguma tarefa, alguma coisa? Ou, assim, qual foi a experiência de vocês? Se quiserem, eu começo.
Olha, para falar a verdade, eu até tentei. Só que toda vez que eu tava tentando acessar, dizia que tava cheio o site. Então, assim, eu ficava tentando, mas assim, eu já tinha tentado antes, né? Eu já consegui antes, mas nessa semana, toda vez que eu tentava entrar lá, falava que tava cheio.
É, eu usei sim, eu usei pra me preparar pra esse episódio, porque eu passei as perguntas dos nossos ouvintes pelo ChatGPT.
Bom, eu usei pra fazer algumas demonstrações pra minha família e amigos, porque muitas pessoas aqui eu mostrava, elas só achavam que era mais um daqueles chatbots tipo Google, sabe? Que na época que dava pra conversar ou coisas... Puxou aqueles sites, aqueles chats automáticos. E aí eu acho que a coisa que mais me chamou atenção foi que eu cheguei pra um familiar que trabalha na área de justiça. E aí eu perguntei pra ele assim, ok, me diz alguma coisa aí que tu faz no teu trabalho, no teu dia a dia, que eu posso pedir aqui pro ChatGPT fazer. Porque em geral eu tenho a impressão de que as pessoas, quando são pegas de surpresa e alguém pede, tipo, digita alguma coisa aí, só pra ver o que ela vai responder. As pessoas ficam muito em coisas superficiais e, sabe, demora assim pra alguém pensar numa real aplicação que pode ser útil pro ChatGPT. E aí o ChatGPT escreveu um ofício, tipo, na hora, sabe? Inteiramente. E esse meu familiar falou que, sim, isso dali tá bem parecido com o modelo que eles usam pra trabalhar. Então, me chamou bastante atenção e deixou todo mundo na mesa impressionado.
Muito bom. Vamos às perguntas dos nossos queridos ouvintes, então?
Bora.
Acho que a primeira, que eu já tinha anotado, meio que foi isso. O André Luiz, do @AndréAurino, ele perguntou quais são os nossos usos mais interessantes do ChatGPT. E eu acho que o Pedro já abordou isso acidentalmente. Curiosamente, quando eu perguntei pro ChatGPT quais seriam as melhores perguntas pra eu fazer pra ele, ele raramente comentou do próprio ChatGPT. Ele tava muito mais interessado em responder curiosidades sobre ciência, notícias e coisas assim. Infelizmente, ele não tocou no meu tópico favorito, que é fofoca de celebridade. A segunda pergunta, então, que eu vou abordar é do Lineu Kuromoto, que usa o mesmo arroba. Essa IA deu uma sensação de que estava vendo aquele super robô pensante do livro Eu, Robô, se tornando realidade. O quão próximo estamos daquilo? O quão próximo estamos perto de uma inteligência artificial com emoções verdadeiras?
Bom, acho que essa eu posso até comentar. É curioso isso, por causa que emoções é uma coisa que a gente não consegue explicar bem ainda, né? Então, assim, a gente não sabe o que é exatamente emoções, o que é consciência. Então, quantificar isso é muito difícil. Mas a gente, sim, tá muito longe disso, porque tem até um debate sobre a questão de lógica e intuição que a inteligência artificial que ela tem, né? Que ela tem intuição porque ela aprende por padrões, então assim, ela sabe o que é padrões. E ela sabe até, tipo, o que pode ser emoção. Tem até uma aplicação engraçada que é assim, essa emoção não existe. Que basicamente ela cria emoções que, entre aspas, não existem, sabe? Então, assim, ela consegue ver por padrões. Mas, assim, a gente tá muito longe de algo de fato sentir. A não ser que ela seja ensinada a, não a sentir, mas a reconhecer o sentimento. Tipo, ah, isso aqui, por exemplo, sei lá, fala, por exemplo, sei lá, de alguma coisa boa que aconteceu. Ela vai reconhecer que a sensação nesse momento é de felicidade, mas não necessariamente sentir o que é felicidade. Até que pra nós mesmos ainda é difícil, né?
Até isso entra bastante de fundo no problema difícil da consciência, né? Como que a gente pode, entrar dentro da consciência de um outro objeto pra avaliar se esse objeto tem ou não consciência? Esse não é exatamente o problema difícil da consciência, mas é uma outra observação pra essa pergunta que eu acho importante. Muito provavelmente, por favor, Roberta, Greg, me corrija se eu estiver errado, mas no momento em que a gente criar uma inteligência artificial capaz de sentir emoções, a gente não vai nem saber. Assim, quem sabe a gente já não criou uma, sabe? A gente só não tem realmente como saber. Só que a probabilidade de a gente ter criado uma, tipo, extremamente baixa, quase zero.
Eu acho que essa questão de que a gente não sabe nem humanos avaliar direito o que é emoção, sabe? Por mais que seja parte da experiência cotidiana, não existe uma teoria mental muito descritiva e preditiva sobre emoções. A gente não tem um modelo refinado o suficiente pra ter uma descrição abstrata de emoção e pra daí poder comparar essa abstração mais matemática, mais técnica, com o que uma máquina passa por pra fazer paralelos.
É, isso até casa com exatamente, tipo, porque é engraçado, né? Porque a inteligência artificial, ela é meio que um grande chute, que a gente simplesmente bota uns parâmetros lá e reza pra dar certo. É basicamente isso. A gente fica treinando, por isso que falam tanto em treinamento, né? Porque você fica treinando com vários parâmetros e o parâmetro que deu melhor, você bota pra funcionar, né? Por exemplo, o ChatGPT, ele foi treinado várias e várias vezes com diversos parâmetros, né? E esses parâmetros, em geral, a gente chama de hiperparâmetros. Então, assim, são parâmetros que a gente consegue controlar de fora. E aí a gente meio que chuta esses hiperparâmetros. É claro que tem técnicas que você sabe pra onde você tá indo. E com o tempo você acaba tendo certa intuição de onde você tem que aumentar, onde você tem que diminuir. Você acaba tendo essa intuição. Mas, no fundo, é um chute. Então, eu sempre falo, gente, é basicamente um espaço n-dimensional, ou se eu posso até falar infinito dimensional, porque assim, você pode colocar infinitas camadas, infinitos hiperparâmetros, ou, por exemplo, são, sei lá, se você considerar o conjunto dos reais, né, infinito. E, então, assim, é meio que um chute. Então, assim, nesse espaço infinito dimensional, você vai ter que encontrar um conjunto de soluções que seja igual à da consciência humana ou de emoções humanas, que a gente também não sabe. Então, é assim, é muito improvável se você calcular essa probabilidade, é quase zero, sabe? De você conseguir encontrar esse conjunto de parâmetros na base do chute, porque é no chute, e ser igual a da consciência humana, ser o mesmo modelo matemático da consciência humana. As técnicas que a gente tem hoje de inteligência artificial é tudo no chute do que a gente acha que é, e com base na matemática, é óbvio, né? Tudo ali é matemática por trás. Mas, assim, é simplesmente o que a gente acha que é. Um exemplo é até a função de não linearidade, porque o mundo é não linear, né? A gente não consegue traçar uma reta sempre, né? E aí a gente coloca uma função lá que a gente acha que é, mas a gente só acha que é porque é uma função não linear. Você pode colocar qualquer função que você queira ali, desde que não seja não linear. Então, assim, imagina, quantas funções não lineares existem que você pode colocar ali, sabe? É muito improvável que você consiga, assim, na base do chute, adivinhar qual é a função da consciência.
O próximo tema de perguntas é um que a gente chegou a botar o pé no último episódio, mas não atolamos o pé na lama, que é... Eu vou começar pela pergunta um pouco menos polêmica, e daí eu vou entrar nas polêmicas. Pergunta do Vinícius, que pergunta sobre como que essas... pessoal que fez o ChatGPT, o Stable Diffusion, coletam dados pra treinar essas inteligências artificiais.
Roberta, tu que comentou no último episódio que o Wikipedia inteiro era só 0,1% dos dados coletados pelo ChatGPT-3, não era? Eu vi esse dado em algum lugar. Foi tu, né?
Sim, eu acho que eu falei no último episódio.
Se quiser discorrer mais sobre isso, seria excepcional.
Então, em geral, eles pegam isso da internet. A internet é um banco de dados muito bom e quase, gente, eu acho que é o maior banco de dados que que você tem, pode ter. Então, eles pegam em geral de sites, por exemplo, da Wikipedia é um exemplo, que é 0,1%, né, 0,5% de todos os dados do ChatGPT-3, que é basicamente o pai do ChatGPT. Então, eles pegam na internet em geral. Então, tem até a discussão, né, porque muita coisa que eles pegam na internet acaba sendo, assim, por exemplo, arte, etc, coisas de alguém que tem copyright. Então, acaba tendo esse problema, esbarrando nesse problema muitas vezes. Teve até uma discussão recentemente sobre isso. Mas, assim, em geral, são dados na internet e também dados de pessoas, né? Porque eles colocam pessoas pra conversar ali e fica pegando esses dados através dessas pessoas, inclusive nós, né? Toda vez que a gente usa o ChatGPT, ele tá sendo treinado com as nossas perguntas e as nossas conversas, basicamente. Então, tudo é dado, basicamente. Assim, tudo que existe na internet é dado para o ChatGPT.
Então, tudo que eles conseguirem tocar de forma automatizada, eles vão fagocitando e jogando no treinamento.
Sim, é basicamente isso. E tem muito, assim, API que você consegue, assim, muitos dados, né? E eles têm, assim, clusters que conseguem processar isso muito fácil, então...
Então, aí a resposta é tudo. Tudo e mais um pouco, porque, pelo que eu li, o ChatGPT também foi treinado com textos gerados automaticamente.
Sim, ele é treinado com o ChatGPT-3, né? O GPT-3, né? Que é o pai dele, basicamente.
Já você tocou no copyright, então as próximas duas perguntas, do Matheus Patrício e do Elysium, justamente pedem pra gente tocar na questão de por que tem gente reclamando de copyright, por que isso tá sendo levantado e no que isso pode dar, até onde a gente entende. Lembrando que acho que ninguém aqui é advogado, de onde eu saiba, então, do ponto de vista legal, a gente não sabe o que tá falando, tá, gente?
Bom, eu acho que esse até, eu acho que o Pedro pode comentar, porque tem a questão mesmo de vídeos mesmo, né? De, tipo, pegar vídeos e formar, criar outros vídeos. Tem AIs que conseguem fazer isso também.
Assim, nessa discussão, eu acho que é impossível a gente ter ela sem falar sobre como a própria geração de arte de humanos é feita, né? Primeiro que eu acho impossível não, tipo, estar do lado dos artistas nessa discussão, no sentido de, eu não, assim, se eu fosse um artista gráfico que fizesse uma imagem ou um estilo muito específico de imagens que fosse minha marca registrada, eu não gostaria de que, tipo, as pessoas começassem a usar uma inteligência artificial pra replicar essa minha arte, sabe? Eu acho que eu ficaria bastante chateado, com toda razão. Só que ao mesmo tempo, eu acho que existe uma linha muito tênue entre o próprio processo criativo humano. Vamos supor, eu vou pegar no meu caso, sei lá, eu toco piano de hobby, assim, sabe? Eu gosto muito de piano, clássico. E eu gosto muito de Chopin. Chopin é um dos meus artistas, meus pianistas favoritos. E sempre que eu vou tentar compor uma música, eu acabo me baseando no estilo musical dele, porque é um artista que eu me referencio muito. Ou até na questão de vídeos, sabe? Eu sempre me inspirei muito, por exemplo, em Vsauce, Veritasium, e alguma parte dos meus vídeos emulava um pouco do que eu aprendia no estilo de filmmaking dessas pessoas. Então, até que ponto eu estar me baseando em algo torna isso, tipo, um infringimento de copyright? E até que ponto a discussão deveria ser mais voltada para outra discussão no seguinte sentido? Pelo que eu não entendo tão bem quanto o stable diffusion funciona. Eu acho que até, Robs, tu pode dar os inputs aqui e explicar isso melhor pra gente. Mas pelo que eu entendi, a maior parte da discussão com os artistas vem do fato de que esses aplicativos que geram imagens de inteligência artificial, na verdade, estariam fazendo como se fosse colagens com interações infinitas, assim, de artes que já foram produzidas por outras pessoas. Então, sei lá, existe uma chance não nula de eu pedir pra, vamos supor que eu desenhei montanhas alguma vez na vida, de eu pedir pra uma inteligência artificial gerar uma imagem de montanhas e aparecer minha montanha lá no fundo, numa composição com diversas outras imagens que foram criadas por outras pessoas. Isso procede, Robs? É assim que funciona?
Bom, em geral, esses modelos, né, eles aprendem por padrões. Então, por exemplo, vamos utilizar Van Gogh, né? E Van Gogh tem aquele clássico céu dele, né, que todo mundo reconhece, assim, de longe qual é o céu, quando é o Van Gogh que pintou aquele céu. Então, se você tem algum dado de Van Gogh nessas AIs, ela vai aprender por padrões. Então, ela vai acabar vendo o céu e aí ela pode, em algum momento, refazer aquele céu porque foi o padrão que ela aprendeu. Então, por exemplo, da montanha, se você tem vários dados de montanhas, né, do seu jeito, no seu estilo, em algum momento ela vai aprender aquele tipo de padrão. Ah, isso é uma montanha, então, assim, é dessa forma que eu vou desenhar. Então, assim, em geral é por padrões mesmo. Eles não... E aí, em geral, ela não copia. E isso é um grande problema, inclusive, sabe? Porque é todo modelo que a gente faz, pode ser a coisa mais simples do mundo, assim, de reconhecer o que é gato e cachorro, ou assim, ou o ChatGPT, ou o meu trabalho, enfim, qualquer modelo de AI que você montar, a principal coisa que você deve analisar, assim, quando você treina, é se ele tá copiando os dados iniciais. Porque se ele estiver copiando, então ele não aprendeu. Ele simplesmente está dando Ctrl-C, Ctrl-V. Então ele não aprendeu. É, e isso é até tem até uma piada dentro da comunidade, né? Que quando você tem 100% de acerto, alguma coisa tá errada. Porque ela nunca vai acertar 100%. Ela pode chegar perto do 100%, mas nunca vai ser 100%. Porque se for 100%, ela tá copiando. Ela tá copiando, é Ctrl-C, Ctrl-V, pronto, acabou. É, inclusive, até no meu trabalho essa semana, eu tô lidando com isso, que eu tô tendo uns resultados muito bons e eu tô tendo que analisar se em algum momento ela tá só decorando as coisas que eu tô dando pra ela e aí ela simplesmente tá só reproduzindo o que eu dei, né? Então, existe todo um pós-processamento, né, de análise pra você ver se teve algum tipo de leak, ou seja, se a parte que você deu durante o treinamento foi vazada na parte de teste ou vice-versa, ou se, por exemplo, ela realmente deu um Ctrl-C, Ctrl-V. O que acontece muito, e é tipo assim, nossa, a maior parte das vezes é esse o problema que acontece, ela encontra uma média. Então, por exemplo, você quer algo binário, 0, 1, ela encontra que meio dá um erro, assim, não é o menor erro, mas é um erro ok. Então ela começa a dar meio toda vez que você pede, porque é meio que a média ali que ela encontrou. Isso acontece muito, nossa, assim, eu acho que é o maior problema e é o problema mais difícil de você resolver é quando ela encontra uma média e ela fica chutando na média. Então, esse caso de arte, etc., então você tem que tomar cuidado nisso. E assim, eu vejo, né, que nos artigos eles têm esse cuidado de analisar que ele não está decorando, simplesmente não está copiando uma coisa na outra. Isso é até uma fake news que acaba rolando quando o pessoal fala.
Então, obrigado pela excelente clarificação, porque isso até então muda o meu argumento, porque eu acho que então a parte mais danosa desse processo de geração de imagens com inteligências artificiais muito provavelmente é o fato de os artistas estarem sendo utilizados no treinamento sem ter dado consentimento para isso. Embora a arte gerada pela inteligência artificial, tipo um Stable Diffusion, seja uma coisa nova, digamos, ela é uma criação e não é uma cópia e cola de alguma coisa que já foi feita na história, talvez o problema seja justamente usar a arte de artistas que não deram permissão para elas serem utilizadas para treinar esses modelos. O que vocês têm em mente sobre isso?
Eu ia comentar algo e agora não vou, porque é exatamente o que você falou. Inclusive, outra coisa eu acho que é um toque importante é que esse treinamento, tá, muitas vezes vai gerar lucros enormes para a empresa que treinou, ou pelo menos vai criar um produto financeiramente viável, sabe? É o que vai ser usado como produto. Então, não é só a mesma coisa de você, eu vou refazer minha leitura de Chopin. Não é um indivíduo, sabe, refazendo a arte de forma uma inspiração. É uma empresa usando recursos criados por artistas individuais para produzir um produto. Então, quando você olha desse sentido, dá obviamente para ver que, porque muitos dos artistas que tiveram sua arte usada se consideram merecendo um pouco de consideração financeira por conta disso.
Não, eu acho que faz total sentido eles exigirem isso, principalmente no contexto de terem usado as suas artes para treinar um modelo. Perdão, Roberto, te interrompi.
Não, eu também concordo com isso. Só que eu acho, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que tem um problema que eu acho que é um pouco mais no começo disso tudo, que é justamente os copyrights na internet, de fato. Como funciona isso, sabe? Porque assim, imagina, você pega uma imagem do Google. Ah, ok, que tem um aviso lá, né, que essa imagem pode ter copyright, né? Mas, em geral, você pega aquela imagem e usa, né? É claro que a gente sempre dá os créditos. Por exemplo, se eu vou usar isso num artigo, por exemplo, tem que dar as referências, tem que dar os créditos. Então, assim, sempre colocando isso em mente. Mas eu acho que existe até um problema ali no começo, que é, tipo, como que fazer esses direitos logo na obtenção dos dados mesmo, né? Porque eles pegaram esses dados da internet. Então, assim, como que vai fazer esse processo na internet, de fato, sabe? E eu acho que isso é uma discussão que já vem desde antes, né? Como que você lida com direitos autorais na internet, na era da internet? Então, isso é, assim, eu acho que é um problema mais a fundo ainda.
Isso me lembra o problema que patentes tiveram e ainda tem no começo do século XX, em que, basicamente, invenções individuais é algo que quase não existe mais. E demorou muito pra patentes se adaptarem a isso, sabe? Ou invenções paralelas e coisas similares.
Eu acho que, assim, pra meio que dar a minha nota final sobre essa discussão de copyright, eu acho que, por exemplo, usar artistas tipo Van Gogh para ensinar um modelo, para mostrar até as capacidades de aprendizado de modelos e padrões de inteligências artificiais, eu não vejo um problema nisso, sabe? Pessoalmente. Eu não tô querendo falar como se a minha opinião devesse valer para todos. Eu estou dando minha opinião como Pedro, indivíduo, sabe? Eu até assisti ontem um vídeo interessante do Tom Scott, em que ele fala sobre o ChatGPT, que ele ficou assustado com a aplicação que ele conseguiu. Ele até cita que na cabeça dele, ele tá bem assim, parece que a gente está... Sabe aquele momento em que a internet surgiu em 94, 96, que algumas poucas pessoas perceberam, tipo, putz, isso vai mudar tudo, sabe? Eu acho que talvez a gente esteja nesse momento. E uma coisa que ele fala no vídeo que... Eu tinha esse pensamento no fundo da cabeça, mas eu não tinha conseguido colocar isso em uma linha tão bem estruturada. Mas ele falou no final, sem entrar na discussão de copyright, mas ele falou, se por acaso uma inteligência artificial conseguisse criar um modelo e entender o padrão do meu vídeo, por exemplo, para criar coisas inspiradas ou parecidas com os meus vídeos, eu, no caso ele falando isso, né, tipo uma aspas, eu não teria problema com isso. Agora, a partir do momento que tentam se passar por mim utilizando esses padrões aprendidos acerca de mim, aí a gente começa a criar problemas. Então eu não vejo problema alguém fazer uma pintura inspirada em Van Gogh usando Stable Diffusion. Eu vejo problema em alguém tentar, por exemplo, comercializar essa pintura como se fosse um Van Gogh, sabe?
Esse elemento de roubar não só o estilo ou ser influenciado, mas uma tentativa de roubo de identidade mesmo, né? Que é um rolê mais sério. Eu quero aproveitar que você citou o Tom Scott, eu também consumi esse vídeo no YouTube, e ele comenta algo sobre a natureza da evolução tecnológica, que é que a evolução tecnológica, em geral, segue uma curva sigmoide.
Esse é o nome. É estranho, mas...
Imaginem uma linha reta, daí tem uma rampa íngreme e outra linha reta. Quando a tecnologia tá começando, eu vou dizer que isso foi dos anos 80 a, tipo, 2015 da inteligência artificial, basicamente. Os avanços acontecem, mas são lentos. Em algum momento, você tem uma explosão de encontrar melhorias e usos para essa tecnologia, que é a grande rampada no uso da tecnologia, e eventualmente isso estagna. Um exemplo recente é o uso de celulares pessoais, tanto celulares normais quanto smartphones. Com o lançamento do iPhone lá em 2010, você tem uma explosão. Os iPhones literalmente revolucionaram o mundo, mudaram muitas e muitas coisas, sabe? Eles provavelmente foram centrais em acontecimentos políticos relevantes na década e, sabe, muito, muito incrível. Só que eles também já atingiram um platô. O iPhone, sei lá, 20 não vai ser tão diferente do iPhone atual, que eu acho que é o 14 ou o 15, quanto o iPhone 7 foi do iPhone 1. Sabe? Então, agora a gente voltou para uma estágio em que essa tecnologia tá mudando lentamente. E daí a coisa que o Tom Scott falou no vídeo, que eu acho que é o ponto aí, a gente não sabe onde a gente tá com a inteligência artificial. Pode ser que a gente esteja saindo da rampa e que coisas parecidas, eu pelo menos não sei, talvez a Rob saiba, mas enfim, coisas parecidas com o ChatGPT são o melhor tipo de tecnologia que a gente vai ter pelas próximas décadas com inteligência artificial. Ou pode ser que o ChatGPT é o começo da rampa e a gente está prestes a ver mudanças que são inconcebíveis. Então eu queria o chute educado de você sobre aonde estamos na rampa.
Bom, assim, eu tenho umas opiniões sobre isso.
Pode dar suas opiniões.
Não, você até citou um ano engraçado, porque esse ano é o que eu cito, assim, toda palestra que eu dou, eu falo, você falou 2015, eu falo em geral 2016. Porque eu acho que, assim, a AI, ela já vem desde 1950 com Turing, né? Essa ideia de computadores pensantes, etc. Então, teve na década de 80 a introdução de redes neurais, tipo, vamos fazer a máquina aprender de fato, não só ensinar, tipo, a gente programar ela, né? Mas ela aprender sozinha. Aí então veio o aprendizado de máquina, aí veio as redes neurais com aprendizado profundo. Aí, década de 90, focou na questão de jogos, só que não tinha computador o suficiente para isso, né? Você, assim, você tinha esses métodos, esses algoritmos, só que precisava de coisas potentes, e não tinha. O que veio o advento dos videogames, em mais específico o PlayStation 3, né? Com o advento de GPUs, principalmente. E aí, a partir daí, viram que dava para aplicar esses algoritmos que já vinham desde a década de 80, 70. Agora, aí veio a GPUs, e a GPU começou a ter essa curva pra cima que você falou, né? Então, foi mais um desenvolvimento no hardware, de fato. Mas, em 2016, aconteceu uma coisa que eu acho que foi, assim, não foi a primeira aplicação, mas eu acho que foi ali onde foi o ponto de sem retorno, sabe? Que foi o AlphaGo, da DeepMind. Que foi a primeira vez que, assim, uma máquina aprendendo sozinha ganhou na questão do Go. E o Go até, eles utilizaram o Go em vez do xadrez, porque o Go tem muito mais probabilidade, né, muita mais possibilidades do xadrez. É, e até então, até ali, era assim, era coisas, tipo, em geral programadas, não de fato aprendidas, mas o AlphaGo, assim, mudou o jogo completamente, né, tanto que tem o documentário e etc. E a partir dali, eu acho que, assim, não teve mais volta. Só que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, né, o AlphaGo é uma aplicação de AI, teve um avanço na parte de técnicas de inteligência artificial, justamente porque teve um avanço no hardware, né, você teve GPUs mais potentes a partir dali. Então a gente tem, ó, em 2014, as GANs, que são essas redes generativas, assim, que mudou o jogo completamente. E logo depois, em 2019, veio a Self-Attention, que é um artigo até engraçado, que eles fazem paródia daquela música do Beatles, Love is All You Need. O nome do artigo é Attention is All You Need. Porque nesse artigo eles introduzem atenção, né, que é uma camada de atenção, ou de self-attention, né, auto-atenção, que inclusive é o que está por trás ali do ChatGPT e do GPT-3, né? O T de ChatGPT, GPT-T, é de Transformers. E Transformers foi introduzido nesse artigo de 2019, 2018, que é a Attention. E a partir dali, você teve muita técnica. Só que acho que a última grande técnica, assim, revolucionária foi essa, foi a Attention All You Need. E agora, acho que, assim, ok, a gente tem todas as técnicas, as super avançadas que a gente consegue fazer nos computadores atuais, vamos aplicar. Então agora a gente está entrando nessa era de aplicação. Eu até vi o Cholet comentando essa semana mesmo, né? O Cholet, ele é o cara que... ele fundou o Keras, né? Hoje o Keras a Google comprou o Keras, que é um framework de inteligência artificial. Então o Cholet, assim, é um dos grandes nomes da AI. E ele falando, a gente tá na era de ouro das aplicações, da AI aplicada. Eu até fiquei muito feliz, porque AI aplicada é a minha área. Então, assim, eu acho que a gente só tá no começo das aplicações, porque, assim, técnicas a gente já tem. A gente já tem todas as técnicas avançadas, só que a gente ainda não tem as aplicações de fato. E agora que a gente tá entrando. Isso já começou com a DeepMind, resolvendo o problema de 50 anos da biologia, que é o problema de proteínas. Agora tem o ChatGPT, o próprio GPT-3. Então, a gente tá vendo essas aplicações. Então, acho que a gente tá nesse ponto agora, que, assim, a gente já tem as técnicas, mas a gente tá entrando no mundo das aplicações. E agora que a gente vai realmente ver a diferença. Acho que a partir de agora, cada vez mais vai ser uma surpresa atrás da outra. E a gente vai ficar, assim, de boca aberta. E não é nem porque as técnicas são novas. As técnicas não são novas, tá? Elas é só porque não tinha aplicação ainda. Agora tem. Então, eu acho que a gente tá nesse ponto, na curva, na verdade. A gente tá no ponto, assim, de ver as aplicações sendo aplicadas, de fato, sabe? Então, é curioso pensar nisso. Inclusive, tem até uma discussão na parte teórica de AI, porque, assim, a gente não tem avanço desde 2019. E isso, em inteligência artificial, é, assim, meio que tá parado faz muito tempo, sabe? Então, eu acho que a gente tá nessa parte na curva, na verdade, que é a parte de aplicação.
Eu acho que seria meio que metade da rampa. A técnica já tá estabelecida e agora a gente tá vendo como usar essa técnica.
Sim, sim.
Até baseado no que a Roberta falou, eu acho que eu até ousaria dizer que a gente tá no começo da inclinação da rampa. Porque para pra pensar no ChatGPT. Ele é uma aplicação, um chatbot. Então, a maior parte dos usuários, dos 100 milhões de usuários que apareceram em 2 meses desde o lançamento do ChatGPT, que entraram para conversar com o chat, muito provavelmente não passaram do estágio de fazer perguntas básicas só para testar como que funciona e falaram, ó, que bonitinho, saíram, sabe? Então, eu mesmo, a primeira vez que eu entrei no ChatGPT, eu nem sabia que ia dar para entrar, na verdade, que tava sempre, como a Roberta falou, cheio e o serviço tomado, então eu nunca tinha acesso. Aí a primeira vez que eu finalmente consegui entrar, eu fiquei tipo, tá, e agora? O que eu pergunto? Então eu comecei a fazer umas perguntas básicas e tudo mais, só que fechei. E aí, com o passar dos dias, eu fui me acostumando e começando a como se eu tivesse repensado tarefas do meu dia a dia que eu poderia fazer o ChatGPT fazer pra mim. Inclusive, tipo, escrever textos ou coisas do tipo pra testar. Então, se eu for pra pensar, o ChatGPT ele é tipo um canvas em branco, sabe? Os usuários que estão descobrindo as aplicações em tempo real de uma coisa que foi lançada agora, recentemente. E eu acho que uma menção honrosa que a gente deveria fazer é para a área de programação. Porque no próprio vídeo do Tom Scott que a gente acabou de citar, ele fez um script para organizar a caixa de e-mail dele usando o ChatGPT. E isso é uma coisa meio assustadora, sabe? Eu, por exemplo, como eu não estou programando ativamente desde que eu terminei a matéria de física computacional na escola, praticamente, nem passou pela minha cabeça esse tipo de aplicação, sabe? De pedir pro chat GPT escrever um código pra mim.
É, eu pedi pra ele montar uma tabela do Excel pra mim já, também. E
ele conseguiu montar? Porque eu lembro que algum pessoal tava falando que ele não criava tabelas por algum motivo.
É, ele criou uma tabela pra mim. Tipo, eu ainda tive que copiar meio que... Tipo assim, eu não consegui copiar diretamente, sabe? Mas eu vi o formato e eu só copiei o formato olhando o que ele fez.
Então, eu acho que é até engraçado esse negócio de programação que o Pedro falou, porque ano passado saiu o AlphaCode, AlphaTensor, né? Que é um dos, ali, da sigla Alpha, né? Que vem junto com AlphaGo, AlphaZero, enfim.
Alphabet, tô brincando.
É Alphabet, né? Porque é tudo do Alphabet. E aí, eles criaram esse AlphaCode, AlphaTensor, agora eu não lembro exatamente o nome, que criava códigos, basicamente. E era até curioso, você dava um problema. Sabe aqueles problemas que você entra no site de código, assim? Encontre o número primo tal, sabe? Coisas assim. Você basicamente dava o input disso, ele retornava o código pra resolver aquele problema. Então, assim, não é nenhuma coisa nova, digamos assim, né? Mas a diferença é que enquanto o outro não era uma aplicação de fato, assim, é claro, você até conseguia ter um acesso, mas não era tão acessível quanto o ChatGPT. Então, aí que você vê também a mudança de aplicação, né? Por que que o ChatGPT tá fazendo todo esse alvoroço, enquanto outras coisas, né, que já saíram antes, que fazem coisas muito parecidas com o ChatGPT, não tiveram tanto boom, assim. É a questão da própria aplicação, né? Porque é muito mais acessível. Você só entra no site lá do ChatGPT, coloca as coisas que você quer e você resolve o problema. Agora, os outros não. Outros, em geral, você tem que instalar, treinar, pipipopopo, não é uma coisa tão acessível assim. Mas é um exemplo de como você já tinha técnica. Já existia isso antes, sabe? Mas a aplicação mudou o jogo completamente, sabe?
Eu posso ler uma pergunta que eu acho que é um segmento muito bom pra essa nossa discussão? Essa pergunta veio do Dice, no Twitter também. O quanto a inteligência artificial pode interferir nas áreas que exigem a criatividade do ser humano como ponto de partida, como por exemplo, arte, design, animador, etc. Eu até gostaria de adicionar nessa pergunta que sempre, 100% de probabilidade, quando existe uma discussão sobre inteligências artificiais na internet, vai ter alguém dizendo que elas nunca vão substituir o humano porque elas não possuem criatividade. Então eu gostaria de introduzir essa discussão aqui na roda. Inteligências artificiais não possuem criatividade?
Não precisa possuir criatividade de verdade, ela só precisa conseguir imitar o que a gente percebe como criativo. Acho que essa que é a jogada. Tem algum comentário, algum de vocês, sobre isso?
Eu acho que essa discussão, ela parte do princípio errado de que a criatividade é uma qualidade unicamente humana. Porque existe certo nível de criatividade num modelo de linguagem que nem o ChatGPT. Porque, Roberto, me corrija, por favor, se estiver errado, você é especialista em ChatGPT aqui. Mas ele não possui alguns parâmetros aleatórios na hora de escolher novas a palavra que segue, por exemplo, ou o token que segue, justamente para não ser sempre o mesmo texto em que a próxima palavra é sempre a mais provável. Ele não muda, embaralha um pouquinho essas probabilidades para surgirem coisas que se assemelham à criatividade?
Sim, ele então, inclusive até a forma como ele foi treinado foi dessa forma, né? Tipo, qual foi o meio do processo de treinamento dele? Primeiro, ele treinou com outro modelo de conversa, que foi o próprio pai dele, né? Que é o GPT-3. E aí, depois colocaram ele pra conversar com humanos. Só que essa versão não era exatamente a versão que a gente tem agora. A versão era uma versão que dava 4 ou 5 respostas. E aí, os humanos que estavam participando dessa parte de treinamento dava um ranking das respostas, das melhores respostas. Então, ele foi aprendendo a probabilidade de que tipo de resposta você gostaria mais, sabe? Os humanos gostam mais e que tipo gostam menos, sabe? Tipo, então, essa questão mais de ser, parece que você realmente está conversando com um humano, foi um quê, sabe? De, tipo, dar uma historinha, contar uma historinha, em vez de ser uma resposta só papum, sabe? Como se fosse só jogar fatos, pronto, acabou. Então, assim, tem sim esse ranking de probabilidades, ele foi treinado no meio do processo.
Acho que engaixando essa discussão de criatividade, um desenho feito por uma IA pode ser considerado arte?
O que que é arte? Pronto, acabei com a discussão.
Pois é.
Não, é complicado. Eu acho que se a gente conseguisse dizer... É que assim, um dos motivos pelo qual eu acho que inteligências artificiais evocam sensações tão fortes em seres humanos, principalmente nessa questão de autodefesa, sabe? De, a gente é criativo, inteligências artificiais não são criativas. A arte gerada por inteligência artificial não é arte. Eu acho que é justamente vem do fato de a gente colocar em xeque as coisas que a gente acredita, mas a gente não sabe por que a gente acredita. Por exemplo, se eu digo que arte gerada por inteligências artificiais não é arte, então eu meio que estou assumindo que em algum lugar da minha cabeça eu sei dizer o que é arte, né? Pra poder ter, tipo, um parâmetro de exclusão, assim, de dizer, ok, isso é arte, isso não é arte. Só que, surpresa, surpresa, cada pessoa tem um parâmetro de o que é arte diferente. É por isso que algumas pessoas olham pra, sei lá, o último funk que lançou e dizem que isso não é música ou não é arte. Enquanto outras pessoas olham pra essa música e conseguem ver uma expressão cultural de uma parcela da população, sabe? De um grupo específico populacional. E eu acho que se essa discussão fosse fácil, não existiria um ramo inteiro dedicado à filosofia da arte.
Eu acho que eu consigo ir até mais fundo nessa discussão.
Por favor.
Porque quando você tava falando até me lembrou. E isso, inclusive, é uma coisa que eu quero escrever pro Ciência Todo Dia. Que é o paradoxo do efeito de inteligência artificial. Esse paradoxo diz que quanto mais próximo uma inteligência artificial chega da inteligência, de fato, menos artificial ela fica. E isso é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que é artificial, você não é artificial, sabe? Então tem... E acho que essa questão da arte casa perfeitamente, porque quanto mais próximo ela tiver de, entre aspas, criatividade, mais você começa a se questionar o que é criatividade e menos artificial ela fica. Então tem toda essa discussão de, assim, o que é inteligência no fim das contas, sabe?
Que ainda é uma coisa meio aberta. Greg, algum comentário sobre isso?
Para as pessoas que têm medo de perderem serem vencidas criativamente por inteligências artificiais e coisas mecânicas e robóticas, lembrem que, evolutivamente falando, as únicas capacidades realmente extraordinárias humanas é arremessar coisa e suar. Então, enquanto máquinas não forem boas em arremessar coisas, suarem e correr longas distâncias com glúteos, a gente tá seguro.
É que entrou para outro paradoxo, né, de Moravec, que é... que, assim, quando você... A inteligência artificial consegue fazer o que um adulto consegue, mas não consegue fazer o que uma criança consegue.
Sim. Nossa, eu não tinha me ligado com o perfeito esse comentário idiota, era.
Essa é a beleza da maior parte dos comentários idiotas, Greg.
Pois é, tudo
muitas
é.
Muitas vezes a gente consegue extrair alguma coisa.
Eu tenho uma pergunta do Lucas D. Quanto tempo até uma inteligência artificial como um chat GPT otimizar seu próprio código? Eu perguntei pro chat GPT e ele respondeu que isso já acontece. Então, se quiser clarificar um pouco, Robson.
Então, eu acho que isso entra na questão, né, de coisas, de técnicas que já aconteciam, mas agora, como tá mais descarado e mais acessível, a gente fica mais surpreso, né? Porque isso já acontecia antes. Não sei se foi da Google ou da DeepMind, agora eu não lembro, mas era um código que ele mesmo fazia as melhorias nele mesmo, sabe? Enquanto ele ia aprendendo com mais códigos, ele ia retocando as próprias partes, sabe? Tipo, meio que retocar essa coisa que dá pra otimizar e ficar mais rápido, sabe? Então, isso já acontecia. Eu não li ainda nada oficial do ChatGPT, de artigo e etc, da própria OpenAI falando sobre isso. Eu ainda não li, pode ser que tenha, mas pelo menos no site lá eu ainda não vi, disso tá acontecendo. A única coisa que eu vi é que ele realmente aprende, ele otimiza conforme você vai conversando com ele, né? Então, cada pergunta que você faz, ele tá treinando e melhorando as próprias respostas, né? Então isso já acontece de fato. Mas agora dele mexer no próprio código, isso eu ainda não vi. Nenhuma coisa assim oficial da OpenAI falando.
O ChatGPT em questão, eu não sei se faz isso, mas o próprio chat comentou de algumas técnicas, tipo programação genética e aprendizado por reforço, que meio que é o que acontece dentro dela, segundo o ChatGPT.
O aprendizado por reforço, ele meio que assim, ele aprende caminhos, né? É como se você fosse... A gente passa por um aprendizado por reforço todos os dias, quando a gente entra numa rede social e tem aquele negócio de arrastar pra cima, isso é um aprendizado por reforço, que basicamente a rede social nos ensinou que cada vez que a gente puxar, a gente vai ganhar um vídeo novo ou uma foto nova. Então isso, a gente tem uma recompensa, a gente foi treinado pra puxar. E isso acontece com algoritmos também, né? Cada vez ele ganha uma recompensa, pode ser, por exemplo, um sistema de pontuação, né? Cada vez que ele acerta algo, ele ganha um ponto. Então, isso acontece também, de, tipo, ele traçar um caminho que ele aprende através de recompensa.
Perfeito. Eu só tenho uma última pergunta do que eu estou fazendo aí do Twitter, do Será que eu chego? Interrogação, que pede pra gente falar um pouco sobre como é que funciona a questão de viés da inteligência artificial. Que tipo de viés inteligências artificiais ganham em seu treinamento, enfim.
Essa pergunta é das boas.
É, se vocês quiserem um tempo pra pensar, eu posso ler a autorresposta do ChatGPT pra isso. É, com um modelo de linguagem treinado em uma grande quantidade de dados textuais, o ChatGPT não possui, entre aspas, viés no sentido humano do termo. No entanto, o modelo pode refletir e reproduzir os preconceitos e desigualdades presentes nos dados de treinamento que ele utiliza. Isso pode acontecer devido ao fato de que os dados textuais de treinamento podem conter estereótipos, preconceitos e outras formas de desigualdade, o que um modelo pode aprender, que um modelo pode aprender e reproduzir em suas respostas. Para minimizar esses efeitos indesejados, os desenvolvedores do modelo de linguagem, incluindo o ChatGPT, adotam várias técnicas para remover ou atenuar o impacto dos dados enviesados. Isso inclui a limpeza dos dados de treinamento para remover preconceitos, estereótipos, e a aplicação de técnicas de regularização para limitar o aprendizado de padrões irrelevantes e a inclusão de conjuntos de dados mais diversos e representativos. Isso foi o ChatGPT, tá, gente?
Nossa, assim, eu achei a resposta dele, assim, é o que eu tava pensando, na verdade, é porque essa questão de viés, né, eu acho que tá em toda parte, desde a criação do algoritmo até os dados, a gente sempre coloca a culpa nos dados, né, os dados, sim, o dado é a parte mais importante, não tem dúvidas disso, viu, falando isso, os dados são a parte mais importante, mas também tem como você controlar isso no próprio algoritmo e na própria resposta. É, o OpenAI, ele tem esse cuidado, porque há uns anos atrás saiu o DALL-E 1, né, não o 2, o 1, e isso e é uma coisa curiosa que eu até vi acontecendo. Quando você pedia, era chá de revelação do dia 11 de setembro, né? Tipo assim, não o 11 de setembro, no caso, assim, o bebê ia nascer no 11 de setembro, no caso. E aí ele confundia isso com as Torres Gêmeas, e ele fazia era meio que quase uma piada de muito mau gosto, que colocava as Torres Gêmeas e a fumaça era a fumaça da cor, sabe? Tipo, era rosa ou azul. E isso deu um bafafá na época, porque era um viés, era uma piada de extremo mau gosto, e isso dava pra ser contornado. E, de fato, eles contornaram. Se você faz isso no DALL-E 2 agora, pede chá de revelação 11 de setembro, aparece, de fato, um chá de revelação. É normal, tipo assim, não tem nada a ver com o ataque das Torres Gêmeas, nada disso. É um chá de revelação normal do dia 11 de setembro, que é um chá de revelação que aconteceu no dia 11 de setembro. Sem nada a ver com o que aconteceu em 2001. Então, e como eles resolveram isso? Foi no próprio algoritmo, né? Porque os dados foram os mesmos. O DALL-E ainda sabe o que é o 11 de setembro, mas ele, no algoritmo, consegue contornar essa situação pra não ter esses problemas e coisas até mais graves ainda. Então, dá pra contornar, e eu tenho certeza que essa parte do agora, né, que tá sendo essa aplicação, tá sendo usada justamente pra tentar contornar problemas que o ChatGPT pode ter. E é até curioso que o DALL-E 2 e o Stable Diffusion, os dois, eles primeiro são liberados para algumas pessoas. É cerca de 200 pesquisadores, se não me engano, de inteligência artificial, de ética, filosofia, geografia, enfim, de várias áreas. E eles ficam testando isso por um período assim, de 6 meses, 1 ano, para tentar encontrar esses problemas de fato, sabe? Então, assim, eles ficam lá postando o tempo inteiro. Eu acho que deve ganhar um certo valor para fazer isso, para ficar testando. E aí, todo problema que encontra em relação a isso, de viés, etc., eles reportam para o OpenAI, ou para a empresa que está fazendo, e aí eles tentam contornar. Até ontem, um pesquisador que eu sigo, que ele, um dos trabalhos dele é justamente esse. Ele fica testando o ChatGPT, Stable Diffusion, DALL-E, etc., que é o Hard Math. Ele trabalhou na Google por um tempo. Hoje eu acho que ele não tá mais na Google, mas ele tá trabalhando em outra empresa, que agora eu não lembro o nome. Mas ele faz isso, basicamente o trabalho dele é testar, e ele fica postando lá no Twitter. Se você acompanhar ele, você acaba tendo acesso a essas coisas antes, porque ele vai mostrando lá. Eu lembro que antes do Stable Diffusion sair, ele já tava postando sobre o Stable Diffusion, tipo, todos os testes que ele tava fazendo. Então isso acontece, assim, de fazer, ou pelo menos eu sei que a OpenAI faz isso. Ele primeiro manda para alguns pesquisadores, e aí fica 1 ano testando para ver se realmente não tem algum problema ali.
Muito interessante isso. Eu notei que o ChatGPT também tem vários tópicos que ele... Por exemplo, você não pode pedir isso... Ah, como eu cometo tal crime? O ChatGPT, olha, desculpa, mas eu não vou te falar isso, cara. Então tem vários limites impostos ao ChatGPT. Que a internet já aprendeu a contornar alguns, né? Mas tudo bem.
O próprio DALL-E mesmo, você não... Eu não sei agora como tá, mas o DALL-E 2 você não podia pedir coisa de pessoas, né? Por exemplo, você não podia, sei lá, às vezes eu queria, sei lá, a Taylor Swift ganhando Grammy pela, sei lá, 20ª vez, sabe? Eu não podia pedir isso, ele falava não. Eu já tentei colocar a Taylor Swift dançando, fazendo um show perto de um buraco negro, sabe? E aí eu não consegui, porque eu queria, sei lá, uma foto de fundo do meu Twitter, mas, enfim, não...
Uhum. Um dia desse eu fui numa exploração dos limites éticos do chat GPT usando o jailbreak que a internet criou e mesmo com o jailbreak ainda o chat GPT do mal se recusa a falar sobre certas coisas, enfim. Mais alguma questão, gente? Alguma outra pergunta de alguma outra fonte? Eu estou encerrado aqui com as que eu tirei do Twitter.
Eu acho que seria interessante a gente falar sobre essa questão de roubar emprego de novo, só que sem ser só focado na parte de arte, assim, acho que de forma geral.
Eu gostaria de fazer uma nota de cautela. Eu me baseio que a gente está no começo da curva sigmoide citada pelo Greg. Eu acho que a gente ainda tem muitas aplicações e muito espaço para que inteligências artificiais no nosso dia a dia cresçam e fiquem cada vez mais gritantes. E uma das aplicações mais óbvias que eu consigo imaginar é na parte de criação de conteúdo. Eu não sei se vocês já ouviram falar naquela... É uma teoria da conspiração, assim, tipo, bem... eu vou usar o termo fajuta, sabe? Mas da... A teoria da internet morta. Em que, desde não sei quando, a maior parte das interações da internet, na verdade, são robôs. E a internet como um todo é dominada por robôs e humanos são minoria. Eu tenho medo de que a gente, se, tipo, nenhum tipo de limite for imposto, a gente chegue em algum ponto perto disso. No seguinte sentido. Hoje, já existem, sei lá, páginas, canais do YouTube e tudo mais, que são os famosos farmadores de cliques. E eu não duvido que a gente consiga usar o ChatGPT, por exemplo, para criar um roteiro, uma outra inteligência artificial especializada em vídeos para montar esse roteiro em um vídeo, e uma outra inteligência artificial que consiga só ficar postando esses vídeos diariamente várias vezes por dia no YouTube ou em qualquer outra rede, sabe? Então, eu acho que a própria criação de conteúdo vai ser bastante impactada por inteligências artificiais nos próximos tempos. E essa é a minha profissão, e ela está em risco, sabe? Então, acho isso um apontamento interessante, tipo um exercício de pensamento interessante, de que para qual caminho será que a gente vai caminhar no futuro? Porque a gente uma vez também chegou a discutir, nossa, a internet é maravilhosa, só que ela também vai ser maravilhosa para espalhar desinformação, né? Porque todo mundo tem acesso, todo mundo pode falar o que quiser e não existe, digamos, autoridade máxima na internet ou coisa do tipo. E eu também não estou pedindo que exista, pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, a internet hoje virou uma ferramenta que tem vários problemas envolvendo fake news e divulgação de desinformação e coisas do tipo. Então, mesmo sabendo do problema, a gente não conseguiu resolver ele. Tá ficando claro esse problema ou tá só na minha cabeça me assustando mais do que
eu
deveria?
Não, tá. Eu acho que eu vou até dar uma nota aqui que um cenário dark. Imagine alguém usando o chat GPT pra criar, de forma automatizada, uma quantidade significativa de sites de notícias falsos noticiando algum tipo de coisa falsa específica que a pessoa quer vender. E meio que criar um ecossistema artificial que pra alguém que talvez não seja tão esperto na internet pareça natural, de pessoas que compartilham uma opinião muito errada, sabe? Aí tá um uso muito, obviamente, problemático de uma inteligência artificial de direção de textos. Você inicialmente pode criar bolhas artificiais targetadas em grupos, assim, e tentar englobar elas na bolha.
E a gente até pode ir mais fundo e dificultar ainda mais o trabalho de quem esteja garimpando a verdade, de, por exemplo, esse site que tem uma notícia falsa, também ter links de fontes, e as fontes também são geradas por notícias falsas, sabe? Então, realmente, a gente pode criar uma estrutura robusta de falsidade na internet se a gente não tomar cuidado. Isso é uma coisa que me preocupa. É um dos lados sombrios do futuro da internet, na minha opinião. E uma das coisas que a gente mais vai ter dificuldade de lidar. Por isso que eu acho que nunca antes na história da humanidade foi tão importante o ensino de pensamento crítico, sabe? De avaliar fontes e informação. Porque eu acho que realmente a nova geração de seres humanos que está crescendo nessa era que a gente construiu meio que enquanto o avião decolava, sabe? Eu acho que ela tem que estar melhor munida do que nós estamos hoje para enfrentar essa nova época. Porque, vamos ser sinceros, a gente está pessimamente armado para isso.
Sim. E isso é algo recorrente na história, né? Tecnologias costumam acontecer antes do tipo de políticas, de uma forma ou de outra, necessárias para fazer bom uso delas.
Até porque assim, política
isso é... É muito real, e assim, inclusive até o Pedro citou, né, no Twitter esses tempos, sobre a questão do emprego, que já é uma coisa que devia estar sendo debatida desde agora, assim, já devia ser uma coisa, assim, urgente para conversar, mas a gente não vê esse debate, assim, tão comum, sabe? É sempre aquela coisa mais de medo, né? Ai, vai roubar os empregos, etc e tal, né? É uma coisa mais alarmista, mas não tem um debate de fato, e eu até postei recentemente, baseado no que o Pedro postou até, que eu acho que falta muita discussão de como AI funciona, né? Porque a gente tem essa coisa meio de mal, o ChatGPT mesmo, é uma que parece mágica, né? Quem não conhece o que tá acontecendo ali por trás, parece mágica. É, parece que é uma coisa assim, uau, né? De fato, tem até essa discussão se é inteligente ou não, porque, né? Então acaba tendo isso e é uma discussão assim, que já devia estar acontecendo, mas a gente ainda não começou nem o beabá da discussão ainda, sabe? Então realmente, assim, as tecnologias avançam e a gente ainda nem tá preparado ainda pra lidar.
E até uma coisa que me preocupa especificamente é que políticas públicas e legislações, elas são reativas pela própria natureza delas. A gente cria novas leis baseadas em necessidades. Só que eu tenho medo que as necessidades vão acontecer muito próximas umas das outras e muito rapidamente. E o nosso sistema político, o nosso, eu tô dizendo nível mundo, tá? Não nível Brasil. O nosso sistema político, ele é lento. E as pessoas que muitas vezes estão na posição de criarem legislações, elas não entendem as coisas que estão, tipo, essas novas tecnologias. E eu não falo isso por mal, sabe? Eu não quero fazer um juízo de valor de tal pessoa não deveria estar ali. Não, tipo, é puramente despreparo, assim, por não, tipo assim, beberem dessa fonte, dessa água que a geração mais atual que tá vivendo isso diariamente bebe, sabe? Se a gente teve problemas, assim, envolvendo redes sociais, imaginem os problemas que uma inteligência artificial que gera textos indistinguíveis de textos escritos por humanos podem gerar, sabe? E ainda sobre a discussão de empregos, eu mantenho aquela frase que eu gosto muito, que é: a gente tem que proteger pessoas e não empregos. Porque uma das consequências de desenvolvimento tecnológico é que empregos vão ser extintos e novos empregos vão surgir no lugar. Então eu acho que a gente já deveria estar pensando em como preparar uma grandiosa parcela da população que provavelmente vai ter o seu emprego extinto, como realocar essas pessoas para novas ocupações que vão ser necessárias no futuro, sabe? E eu não digo que a gente tem que pegar, tipo, por exemplo, uma pessoa que tem uma profissão altamente em risco de ser extinta, vamos ensinar essa pessoa a programar, porque isso vai resolver o problema. Não vai, sabe? Não é isso. É realmente pensar em políticas públicas que funcionem.
Exatamente. Eu concordo com o Pedro aí. Isso é uma coisa que eu vejo, às vezes, uma discussão. Eu não tenho o que adicionar. Estou contemplado, como diriam em certos círculos, hein?
E o que o Pedro falou, bate muito uma vez numa palestra que eu fui do Christopher Bishop, que ele é o diretor de AI da Microsoft, né? E ele tava falando sobre isso, e uma coisa que, assim, que ele falou na palestra dele e me pegou muito, é que as AIs não vão substituir empregos, sabe? Não vão substituir pessoas. Mas pessoas que saibam AI vão acabar substituindo algumas áreas. E ele usou isso como exemplo na questão de radiologista, né? De raio-x. Que provavelmente radiologistas que utilizam AI como na ajuda ali do trabalho deles, provavelmente vão acabar substituindo os radiologistas que não usam. Principalmente porque, por exemplo, se você tem um raio-x que a AI detecta, um radiologista consegue pegar aquilo e analisar mais rápido do que um radiologista que não tem uma AI ali pra detectar se tem alguma doença ali ou não. Então, mas assim, você não pode confiar 100%, porque sempre vai ter aquele porcentagem de erro que, por exemplo, no caso de um radiologista, pode ser coisa de vida ou morte, sabe? Então não tem como você tirar a parte humana disso. Você sempre tem que ter um humano ali que vai trabalhar em conjunto com a inteligência artificial. E eu acho que isso em todas as áreas, não é só na parte da saúde. Na física, astrofísica mesmo, sabe? É que é a minha área. Então, assim, não tem como simplesmente deixar 100% pra parte da inteligência artificial. Eu acho que é meio que um ajuda o outro, sabe? A gente ajuda a inteligência artificial e elas ajudam a gente. É meio que... É por esse caminho.
Sabe? Acho que só, assim, nesse curto período de tempo, nesse curto prazo, o mais provável que possa acontecer é, por exemplo, na astrofísica, o número de vagas, por exemplo, pra trabalhar num laboratório de pesquisa, diminuir. Porque teria uma inteligência artificial como ferramenta, substituindo o trabalho de outras 5 pessoas. Ao invés de ter 6 pessoas no laboratório, talvez teria uma, mais uma inteligência artificial. Esse eu acho que é um dos riscos mais realistas, porque como tu dissesse, Hobbs, a gente não vai ter como substituir integralmente o que os seres humanos fazem por inteligências artificiais, pelo menos não ainda.
Então vocês ouviram o Pedro. A partir do ano que vem, o Sinapse não vai ter o Greg, vai ser só outra inteligência artificial, mais atualizada e mais moderna. Agradeço a todos que me ouviram até o meu fim, quando eu for deletado e apagado do sistema de computador do Pedro. Muito obrigado e até a próxima, pelo menos pros outros dois.
E tomara que a próxima inteligência artificial continue jogando Dota comigo. Até a próxima.
Cortes, edição de podcast.